Olá, ouvintes! Na primeira terça-feira de cada mês, você tem um encontro marcado com o podcast oficial do CISB-UF, o Fala aí, Julieta. Eu sou Tatiane Santos, servidora do CISB-UF.
Pois é, pessoal, vamos juntos para mais um bate-papo? Eu sou Mércia Nascimento e sou também servidora do CISB-UF.
Mércia, hoje nossa conversa vai nos mostrar um pouco mais sobre a história do Brasil e também do nosso estado, a Bahia.
Exatamente, Tati. Eu amo falar sobre história e penso que é muito importante um bate-papo envolvendo os acontecimentos históricos, até porque muitas vezes os livros didáticos eles não trazem a realidade e até mesmo omitem fatos.
Verdade, Mércia. E ainda tem mais. Muitas vezes a história é contada só por um lado dos envolvidos. Para falar sobre a independência da Bahia e sua importância na independência do Brasil, nós convidamos a professora Ana Maria Carvalho.
Seja muito bem-vinda, professora Ana Maria Carvalho. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Caros ouvintes do Fala aí, Julieta, é com imenso prazer que participo deste podcast sobre a independência da Bahia e sua importância na independência do Brasil. Eu sou Ana Maria Carvalho dos Santos, professora de História, vinculada ao Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da UFES. Atuo com disciplinas do curso de História nas áreas da História do Brasil e História da Bahia. Tenho orientandos na graduação e também na pós-graduação. Atualmente, exerço a coordenação do colegiado do curso de História da graduação e a vice-coordenação da pós-graduação em História. Também atuo como coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, o NEAB.
Professora Ana Maria, a independência do Brasil foi um processo marcado por vários acontecimentos iniciados desde a vinda da Corte Lusa para o Brasil, em 1808, até o Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Em todo esse processo, qual a importância da província da Bahia e do movimento revolucionário de 2 de julho de 1823 na independência brasileira?
De fato, Tatiane, a independência do Brasil é marcada por vários fatos e acontecimentos que, articulados em conjunto, vão nos revelar um cenário de intensa disputa entre aqueles que desejavam o almejar da liberdade e a saída do jugo metropolitano. Você nos trouxe, durante a tua pergunta, duas datas importantes, 1808, 1822 e ainda 1823. É importante lembrarmos que a vinda da corte portuguesa para o Brasil é parte de um processo maior que está relacionado às guerras que estão ocorrendo na Europa. Então, a família portuguesa, ela foge, ela se abriga na colônia brasileira. 1822, que marca o Grito do Ipiranga, é tido como um marco nacional da independência, é hoje revisado, né? Porque para nós baianos, a independência ela só se concretiza em 1823, quando as tropas portuguesas são expulsas da Bahia no 2 de julho. E aqui é preciso lembrarmos que, num cenário mais amplo, essa quarta né, da entrada aí do 19, está vivendo um processo de crítica ao poder absolutista. Estamos sobre os ventos do iluminismo que sopram trazendo ideias, trazendo todo um questionamento sobre o poder metropolitano. Havia uma expectativa por parte da elite que fosse possível ao grupo da elite da colônia brasileira e depois Reino Unido, a Portugal e Algarves, um exercício de poder político mais amplo. Entretanto, essa expectativa se frustra ante as decisões tomadas pelas cortes portuguesas, que implicou a criação de juntas provisórias e a nomeação de Madeiro de Melo como comandante das armas. Isto trouxe um conjunto de reações, de discussões e lutas que, no caso da Bahia, vai ser estabelecido uma espécie de cartografia dessas lutas, né? Então, trazendo para o cenário da capital os portugueses e as tropas legalistas e trazendo para a área do Recôncavo os baianos que vão instituir o Conselho Interino do Governo da Província em Cachoeira e que vão, a partir do Recôncavo, promover um conjunto aí de atividades que vai traçar, vamos dizer assim, o painel da luta, tendo as tropas portuguesas amparadas em Salvador e as tropas rebeldes, assim vamos dizer, situadas no Recôncavo. A Bahia, ela sempre teve um papel muito importante na colônia, seja pela sua localização entre o que conhecemos hoje como norte e sul do país, seja pela sua capacidade de produção, seja pelo o que a Bahia conseguiu construir também enquanto representação de exercício de poder. E neste sentido é que a gente pode dizer que a Bahia também se constituiu como um palco de rebeldias contrárias ao jugo metropolitano. Aqui a gente precisa fazer uma referência à conjuração baiana, à insurgência dos sujeitos que participaram da rebelião dos alfaiates, que já colocavam alguns anos antes do processo de independência as suas insatisfações. Então, é importante lembrarmos que a Bahia, ela sempre teve também uma insurgência colocada dentre a parte de sua elite e parte da população, parte das camadas populares.
Professora Ana, queria que falasse um pouco da participação popular, sobretudo a participação feminina, na luta contra os portugueses nas batalhas em prol da independência da Bahia e, consequentemente, a independência do Brasil.
Mércia, a participação popular na independência, ela atualmente tem sido destacada por vários historiadores que, dentro de uma linha de revisão das narrativas sobre a independência, trazem diferentes sujeitos envolvidos. Aqui podemos falar primeiro do denominado Partido Negro, composto por escravos e ex-escravos, negros e pardos livres. O denominado Partido Negro, Partido das Pessoas de Cor, foi considerado também perigoso. Por quê? Porque as ideias de liberdade que fomentavam a luta ou justificavam a luta contra o jugo metropolitano também fomentavam as ideias de liberdade entre escravos, crioulos e pardos. Ou seja, os valores relativos à autonomia e à liberdade, eles não estavam colocados apenas no âmbito político da relação do Estado. Também estavam sendo questionados no que diz respeito ao Estatuto da Escravidão. E aí é importante ressaltarmos que ocorreram rebeliões. Em maio de 1822, há uma rebelião no Engenho Boa Vista. Em setembro de 1822, há rebelião na Vila São Mateus. E em dezembro de 1822, há notícias de rebelião em Mata Escura e Saboeiro. Ainda que a gente destaque que o período de guerra ela traz no seu bojo esses outros movimentos de rebeldia escrava dos homens de cor, é importante acentuarmos que o recrutamento de escravos, né, ele foi improvisado e destituído de base legal, e tivemos senhores enviando escravos para a guerra ou escravos que fugiram para lutar em busca de recompensa. Entretanto, cabe lembrar que, finalizada a Guerra de Independência, não tivemos a abolição da escravidão. Embora houvesse interesse dos escravos em participar da luta pela independência do Brasil, havia temor por parte dos senhores. E é preciso lembrar que o direito de propriedade se sobrepunha ao direito de liberdade quando se tratava da escravidão. E, nesse sentido, o pós-guerra implicou no reafirmar da condição escrava. E aqueles que se mantiveram insurgentes foram punidos. Aqui devemos lembrar do levante dos periquitos, em 24. Mas, ainda sobre a participação popular, você nos questionou sobre a participação feminina. Esta participação feminina, ela tem ganhado também espaços maiores nas narrativas sobre a independência da Bahia. Em geral, são destacadas as figuras, né, heróicas ou consideradas as heroínas da independência da Bahia, a Soro, Joana Angélica, a Maria Quitéria e a Maria Filipa. Soro, Joana Angélica e Maria Quitéria são duas mulheres consideradas heroínas da independência que já há algum tempo é celebrada pelos estudiosos e pela população. Soro, Joana Angélica, a abadesa que vai ser considerada mártir da independência por ter sido ferida pelas tropas portuguesas quando da invasão do convento da Lapa em fevereiro de 1822. Maria Quitéria, a heroína conhecida como Soldado Medeiros, alistou-se no batalhão de infantaria e participou das batalhas, dentre outras, Barra do Paraguaçu, da Pituba, de Itapuã, sendo considerada a primeira mulher a fazer parte de uma unidade militar do Brasil, ressaltando que ela não se alista como mulher. Por isso, o nome Soldado Medeiros, com seus pais originários da região do Arraial de São José das Itapororocas, à época pertencente ao termo da Vila de Cachoeira e atualmente distrito de Feira de Santana, tendo esta cidade espaços nomeados em homenagem a Maria Quitéria, a exemplo da Avenida Maria Quitéria. Maria Filipa de Oliveira é uma personagem que podemos considerar de liderança, coragem e criatividade, que é recentemente ressaltada, fruto do movimento da revisão das narrativas históricas sobre a independência, mas fruto também do movimento resultante da aplicação da Lei 10.639, de 2003, que trouxe a obrigatoriedade dos estudos da cultura afro-brasileira nos diferentes níveis de ensino. A Maria Filipa é identificada como uma mulher negra que liderou um grupo de mulheres e outros sujeitos considerados subalternizados ante o processo de resistência aos portugueses, tendo dois momentos sido demarcados. O momento da chamada Surra de Cansanção e o momento do incêndio das embarcações. Esses dois atos tiveram a participação do grupo de mulherio, vamos dizer assim, liderado por Maria Filipa, a qual atuava como marisqueira, sobrevivia do trabalho com marisqueira e, junto com outras mulheres, exercia naquele local, na ilha de Itaparica, o comércio de pequenos produtos. Podemos dizer que fazia parte do grupo de ganhadeiras. Atualmente, os moradores de Itaparica têm desenvolvido todo um movimento de valorização desta heroína, constituindo um movimento amplo, né, de recomposição dessa memória. Para além de Maria Filipa, recentemente também se tem divulgado um outro grupo de mulheres conhecidas como as Caretas do Mingau de Salbara, que seriam mulheres que criaram uma forma de resistência e de organização do espaço durante a guerra de independência que implicava na distribuição de mingau, de outros alimentos e de medicamentos e informações junto aos soldados que participavam da guerra. Segundo conta a tradição oral, as vestimentas brancas e as máscaras tinham como função criar medo entre os portugueses e possibilitar esse contato com os soldados que faziam parte da resistência aí às tropas portuguesas. Atualmente, as mulheres de Saubara recriam essa manifestação, organizando-se e vestindo-se como caretas do mingau, saindo todos os anos, na madrugada do dia 1º para o dia 2 de julho. De tal modo, podemos afirmar que a participação popular e a participação das mulheres na guerra de independência da Bahia teve formas variadas e atualmente há várias possibilidades de investigação trazendo à tona não apenas uma liderança, mas grupos e também sujeitos anônimos que contribuíram com o processo da Guerra de Independência da Bahia.
Na sua opinião, professora, o Brasil realmente conquistou sua independência com 7 de setembro de 1822 e o 2 de julho de 1823?
Tatiane, considerando os fatos ocorridos em 7 de setembro de 22 e em 2 de julho de 1823, acompanhados dos acordos que foram assinados perante as nações para o reconhecimento do processo de independência e o pagamento realizado por esse processo, podemos dizer, sim, que o Brasil conquistou sua independência, que aí começou a nossa história enquanto uma nação, né? Entretanto, cabe-nos refletir sobre o que essa independência significou para aqueles sujeitos que não foram considerados cidadãos, dado que a independência não aboliu a escravidão, dado que a Constituição que foi outorgada em 1824 foi uma constituição que estabelecia renda para atribuir a cidadania às pessoas. Nesse sentido, essa independência, ela não se concretiza totalmente nos eventos do 7 de setembro e no 2 de julho. Para muitas pessoas, diante da desigualdade existente em nosso país, ainda se aguarda os efeitos dessa trajetória de independência. Ainda que tenhamos a participação de populares, de pessoas que à época eram escravizadas, outros libertos, mulheres, trabalhadores, marisqueiros, vaqueiros, índios, pardos, negros, brancos, pobres, etc. É importante refletirmos qual a ressonância e o alcance da independência no longo período do 19, pós-1824. 7 de setembro de 22, pós julho de 1823, e na atualidade, quando ainda nos deparamos com pessoas vivendo em situações análogas à escravidão.
Proana, na sua opinião, qual ou quais as lições deixadas pelo movimento do 2 de julho para a sociedade atual?
Mércia, acredito que as lições deixadas pelo movimento baiano de 2 de julho para a sociedade atual, cabe destacarmos o que está colocado no próprio hino do 2 de julho. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros corações. Pensamos aqui que o movimento, o longo movimento que resulta no 12 de julho, foi contra o despotismo. Nesse sentido, não podemos aceitar, no século 21, no momento atual, vivermos sobre o jugo de qualquer governo, de qualquer Estado que se proponha despótico, autoritário, ditatorial. O 12 de julho é um movimento pela liberdade. Nesse sentido, penso que a principal lição deixada por esse movimento para o momento atual consiste em nos mantermos alertas, resistindo a qualquer governo que se incorpore de um viés autoritário, ditatorial, portanto, despótico.
Professora Ana Maria, tem mais alguma informação sobre o assunto que a senhora queira registrar para nossos ouvintes?
Tatiane, eu gostaria de registrar para os ouvintes do Fala aí, Julieta, que embora os livros didáticos nem sempre consigam acompanhar o que há de produzido mais recentemente sobre a independência da Bahia e sua história, muito material tem sido produzido pelos programas de pós-graduação. Indico que os ouvintes pesquisem junto aos programas da UFBA, da UNEB, da UFRB, da UFES, as dissertações e teses que estão abordando a independência da Bahia a partir das abordagens mais recentes e vinculadas à história dos subalternos, à história afro-brasileira, à história e o ensino da história. Temos bons materiais didáticos produzidos pelos programas de pós-graduação, como os mestrados profissionais, tanto em História da África, da diáspora dos povos indígenas da UFRB, quanto Prof. História, mestrado profissional em ensino de História da UNEB, que tem apontado um bom material que pode ser utilizado pelos professores, pelos estudantes, para dinamizar e trazer outros olhares, outras narrativas sobre a história da Bahia. Gostaria de deixar essa dica, né? E lembrar também que há uma excelente produção publicada em livros e publicadas também em artigos e revistas em torno das comemorações do 2 de julho, abordando essas comemorações desde o século XIX até os dias mais atuais. Muito obrigado a vocês pelo convite e espero ter conseguido colaborar para o podcast Fala Aí, Julieta. Parabéns ao CISB-UFES.
A equipe do CISB-UFES gostaria de agradecer imensamente, professora, pela sua presença aqui no nosso podcast Fala Aí, Julieta. E eu acredito que os nossos ouvintes também agradecem.
Muito importante se apropriar da história, dos fatos que ocorreram há tantos anos atrás, mas que impactam na nossa vida.
Pois é, Tati. E a gente fica refletindo em quanta coisa a professora Ana Maria trouxe para a nossa conversa e que a gente nunca parou para pensar, nunca estudamos em sala de aula e também não encontramos em muitos livros didáticos.
Exatamente, Mércia. Agora vamos para o quadro do Li e Recomendo, onde convidamos Luciene Conceição de Jesus, que é servidora do CISB-UFES, para recomendar a leitura de algum livro.
Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Luciene Conceição de Jesus. Eu sou auxiliar de biblioteca na Biblioteca Central Julieta Carteado da Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou pedagoga, graduada em Letras com Espanhol, também pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou pós-graduada em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional. E hoje eu venho trazer para vocês o livro, né, que mais assim me impactou como estudante, como leitora. Diante de várias leituras, de várias literaturas e vários livros, né, a qual eu tive acesso, um dos livros que mais se tornou importantes para mim foi o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é uma obra autobiografada, né, escrita por Carolina Maria de Jesus. E eu tive contato com esse livro em uma disciplina do primeiro semestre aqui do curso de Letras com Espanhol, Linguística 1, ao qual a gente ia fazer um trabalho somente da leitura do livro e trabalhar as variações linguísticas. Porém, ao me deparar com a leitura do livro, fiquei bastante impactada com o relato de Carolina, pois esse livro é em forma de um diário, né, onde ela relata a sua vida como mulher negra, mãe de 3 filhos e uma mulher favelada, né? Ela descreve o seu dia a dia, como era sua luta de batalha, né, para poder trazer o pão de cada dia para sua família. E esse livro ele foi publicado em 1960, né, uma época em que ainda a fome e a miséria era algo que existia, mas que ainda não era tão falada, né, mas que já se existia naquela época. Então ela vem, a cada dia ela vem escrevendo esse diário, relatando como era a sua vida de pobreza, a qual ela buscava, né, no lixão, restos de comida, e também trabalhava como diarista, faxineira na casa de alguns empresários da época, para poder comprar um pouco de alimento para sua família. E esse livro ele foi tão impactante na minha vida porque me relembrou, né, a história da minha mãe, que também é uma negra, também pobre, e que teve 7 filhos, e também mãe sola, assim como Carolina, também foi mãe sola, teve que criar seus filhos sozinha e fazer todo o esforço para poder dar alguma qualidade de vida para os seus filhos, mas principalmente levar o alimento de cada dia, né? Esse livro foi algo muito chocante para a minha leitura, depois a gente vê tanta literatura escrita, né, falando sobre a fome e a miséria, mas quando você vê a pessoa que está passando por aquela situação na pele, é muito mais impactante, né, e se torna mais significativo. Tanto que uma das frases, né, que mais me impactou no livro, que são tantas, mas uma das que mais me impactou foi na página 30, quando ela escreve no diário do dia 6 de maio, e ela diz assim: "O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora." Então, com essa frase que ela fala, que ela escreve, ela diz que só sabe a dor quem passa, né? Só sabe a fome quem passa na pele. E para que a gente possa mudar a nossa realidade, a gente precisa ter alguém que nos represente, que tenha passado por essas necessidades, para poder de verdade tentar fazer com que a população tenha uma qualidade de vida melhor e tenha acesso à comida de qualidade e à educação. Carolina, ela também era semi-analfabeta, ela só estudou 2 anos na escola, e ela, catando os lixos, ela conseguiu achar alguns papéis, e foi onde ela começou a escrever e relatar a sua vida nesse livro. Então, a minha dica desse Leio e Recomendo é esse livro tão impactante, que é tão importante para a leitura de uma sociedade, né, que vive as mazelas que a gente vive, que é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, escrita por Carolina Maria de Jesus. Fica aí a dica. A gente tem ele aqui na BCJC, então espero que vocês tenham uma boa leitura. E eu agradeço, né, o convite para participar desse podcast, e espero que vocês se deliciem com essa leitura, se deleitem sobre ela, e que elas também possam causar em vocês uma mudança, né, tão significativa ao qual causou para mim. Muito obrigada.
E eu sou apaixonada por esse quadro do Li e Recomendo. Gente, poder ler um livro que já temos uma referência dele é muito bom. Obrigada, Luciene, pela sua participação aqui conosco.
E agora vamos nos despedindo dos ouvintes e já deixando marcado o nosso próximo encontro, que será na primeira terça-feira do mês de agosto. Forte abraço e até lá!